Formação não começa do zero. Informe-se em qualifica.gov.pt ou ligue 800-200-030. Programa cofinanciado pela União Europeia.
Minuto Financeiro. O Minuto Financeiro é um programa da responsabilidade do ISCA, Universidade de Aveiro, com o apoio da CFA. Cravo Forte e Então.
Aproximamo-nos de uma altura do ano propícia a gastos e consumos exagerados, onde nem sempre as escolhas são ponderadas ou racionais. Contudo, este ano, o contexto económico e expectativas futuras devem deixar-nos mais alerta, pelo que não é tarde para pôr em prática a decisão de ter uma vida financeira mais saudável. Para passar da intenção à ação, basta implementar pequenas mudanças de comportamentos e ter alguma organização. É importante registar despesas fixas e estabelecer limites para as despesas variáveis, analisar hábitos de consumo, rever contratos e subscrições e não comprar por impulso, mesmo que seja só para aproveitar saldos e promoções. Para um maior descanso, há também que reservar parte do rendimento mensal para a poupança, evitar o recurso a cartões de crédito, amortizar dívidas sempre que possível e planear grandes despesas com antecedência, dando algum tempo para comparar preços. Por fim, nada como tirar partido da tecnologia para poupar tempo e dinheiro e usar uma das muitas aplicações de finanças pessoais gratuitas já disponíveis.
Minuto Financeiro. O Minuto Financeiro é um programa da responsabilidade do ISCA, Universidade de Aveiro, com o apoio da CFA. Cravo Forte e Então.
Boa tarde, noite com Terra Nova. Hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro. Por isso, abrimos agora o programa Falar Claro. Tem periodicidade quinzenal, sempre, claro, às quintas-feiras, entre as 7 e as 8 horas, com o Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença aqui em estúdio. Honras de abertura hoje para o António Pinho.
Ora, muito boa tarde a todos, quem nos ouve aqui no nosso estúdio, naturalmente. É sempre um prazer. Estávamos aqui em off a falar sobre a nossa preparação e a nossa preparação prévia aqui, preparação prévia para espaço, também pode haver preparação a posteriori portanto aqui para o nosso programa e depois de facto eu vinha a pensar sobre isso, por causa, no carro. Eu tenho a sorte de trabalhar aqui a maiorita, portanto, está sempre para pensar um bocadinho antes do programa. E, de facto, as ideias que nós vamos tendo, acho eu, pelo menos tenho sempre esse projeto. Acaba o programa de hoje e depois acontece uma coisa no sábado, isto é uma coisa impecável para falar e tal. Depois acontecem mais outras coisas e quando chega o dia... Mas, e às vezes até nas músicas me lembro disso, tipo, esta música é gira e tal, para pôr lá. Mas a ideia com que ficamos é que, e depois eu até a música que eu escolhi vai ao encontro desta ideia, que acontecem muitas coisas, são muitos temas, mas na verdade se dermos bem a volta aquilo vai ter, não é o mesmo tema, é a mesma linha, digamos assim, de pensamento e de... E de, é como no futebol, não é? Agora não é uma boa altura para falar nisso, mas o tal sistema de jogo, não é? O sistema de jogo é sempre o mesmo. E eu, no meio disso, tinha aqui duas ou três notas que cada uma per si depois lá dará o tal sistema. A questão da TAP, não é? Quer dizer, nós ouve-se e não se acredita, quer dizer, não é? Eu sei que nós. Como comentadores aqui, não é? Portanto, como temos de ter opinião sobre tudo e, portanto, há sempre aquela coisa, não, os especialistas e tal, não é? Não é especialista. Agora toda a gente sabe de vacinas, toda a gente sabe de guerra na Rússia, toda a gente sabe de... Guerra na Rússia não, porque a guerra não é na Rússia, não é? A guerra é na Ucrânia, não é? Portanto, parece que é na Rússia, mas é na Ucrânia, não é? Na verdade. A Rússia ainda está mais ou menos de pé, não é? Portanto, tirando a Ucrânia, que acho que não. Mas, na verdade, a guerra, a Covid, os incêndios e tal, essa coisa dos setores bancários. E depois nós ouvimos os especialistas, não é? Os especialistas, à partida, os nossos governantes são gente que sabe da poda, não é? Quer dizer, são especialistas. E já os ouvimos eu vim a ouvir agora na rádio, para cá, né, o ministro Pedro Nuno Santos a falar na Assembleia da República sobre a TAP, e na verdade fico na dúvida se aquilo é o Ricardo Araújo Pereira, não é? Que, por exemplo, no programa de domingo passado, que eu ouvi à posteriori, não costumo ver, não me lembro, não, mas vi, pus para trás, não é? Agora dá para pôr para trás na boxe, pus para trás, rebobinei, antigamente rebobinávamos a cassete para entregar no videoclube, se não pagávamos multa, portanto rebobinei ali a boxe e vi um tratado, de facto, quem puder ver o Ricardo Araújo Pereira deste domingo, de facto é aquilo, é serviço público, não, por acaso não é na RTP, mas pronto, mas é serviço público, de facto. E vinha a TAP, não é? Quer dizer, o ministro, nós não sabemos se ele está a brincar, se está a falar a sério. Este ministro, não é? Que já é ministro há uns anos, apesar de jovem, não é? Mas de jovem, já não é assim tão jovem, mas era o jovem prodígio do PS e tal, e Deus nos livre, mas ele parece que é o futuro líder, não é? Portanto, ele deve estar lá numa corrida. Aliás, o António Costa fez deste governo uma espécie de qualificação, é como a qualificação para o Mundial, para o Europeu e tal, e Portugal tem a sorte de ficar sempre com as equipas piores que há, não é? Portanto, como aconteceu ainda agora. E portanto, o António Costa também fez o sorteio, não é? Tirou as bolas, aquelas bolas quentes e tal, e escolheu, dá-me a ideia que escolheu as piores seleções. Agora não sei, não é? Não sei muito bem se o objetivo é que não haja ninguém, não é? Depois de mim o deserto e tal, portanto, porque é o Pedro Nuno Santos, é o Medina, é outra senhora Vieira da Silva e tal, quer dizer, e nós na verdade, eu de facto, eu escrevi qualquer coisa num post antes das eleições, quando que, oxalá que o Costa tenha a maioria absoluta, que é para não levarmos com a geringonça liderada pelo Pedro Nuno Santos, não é? Quer dizer, e de facto, agora já estou a ficar um bocado baralhado, sinceramente.
Eu preciso que sou, cuidado com o que se pede.
Eu que sou um... Não, estou a ficar baralhado, não é? Porque eu que sou um perigoso neoliberal, agora afinal estou a ver o Pedro Nuno Santos a dizer que sempre defendeu a privatização da TAP. Portanto, a TAP só faz sentido integrada num grande grupo, etc, não sei o quê. Ora, quando, portanto, este governo, eu vou ouvir também o Luís Montenegro, que na verdade nem tenho ouvido muito, é verdade, mas ouvi, este governo foi o que privatizou, foi o que reverteu a privatização da TAP. Certamente o Pedro Nuno Santos terá estado na altura, naquelas manifestações organizadas pelo cineasta, pelo António Pedro Vasconcelos, não é? A TAP é nossa e tal, como Angola, na qual falávamos aqui, não é? A TAP é nossa e, portanto, nem o que mais faltava, vender a TAP e tal, é como é, o coração a sangrar e tal, que nos levam mais uma ave, não é? E o Pedro Nuno Santos, não é? Chefe, o líder da privatização da TAP, da renacionalização, primeiro só uma fatia, depois total, a dizer, agora sim, agora a TAP é nossa. E entretanto, agora, os alemães, aqueles que até tremiam, não é? Quer dizer, até tremiam quando nós disséssemos que não pagávamos, agora vamos ter que lhes dar a TAP pelos vistos, porque a TAP já não faz sentido sozinha. Hoje de manhã, não sei se ia preparar a ida do ministro à Assembleia da República ou não, a senhora, a CEO da TAP, que não sei como é que se chama, mas é uma senhora francesa, creio eu, não sei se francesa, se já alemã, mas tenho ideia que é francesa, não tenho certeza, a senhora estava a dizer que a TAP, na verdade, não é uma empresa lucrativa, nem nunca foi, disse hoje de manhã, que, na verdade, temos que ter mais, temos que comunicar melhor com os trabalhadores e com os contribuintes, portanto, parece que a TAP, temos que comunicar melhor, portanto, isto é assim, quando se faz, quando isto corre tudo muito mal, diz-se que não é que correu mal, é que foi um problema de comunicação. Portanto, não tarda nada, teremos, havia aquele senhor, aquele jornalista, o Sérgio Figueiredo, não é? Portanto, queria ganhar tanto como o bem-ministro, como o ministro, não sei o quê, que era para tratar ali da comunicação e tal, fazia falta no para o Fernando Medina. Ora, aquilo recuou-se, foi como os BMWs da TAP, não é? Portanto, recuou-se, já não foi preciso ninguém. Ora, os BMWs da TAP também se recuou, não é? Eu tenho aqui um meu carro, tenho 15 anos ou não sei o quê, quase 20, não tarda nada. Eu vendo, né, dou-me aí 4 ou 5 mil euros por ele, compro um Tesla por 80 mil euros e ainda poupo dinheiro. Porque gasta menos gasóleo, porque paga menos imposto, porque se eu vender vale mais, e portanto lá está, ainda poupo dinheiro. Portanto é tudo tranquilo. O outro senhor, o Sérgio Figueiredo, o jornalista, creio que não estou a dizer mal o nome, ia ganhar mais do que o ministro, mas ainda ia poupar dinheiro, porque ia ser de tal forma rentável para o ministério. Ora, ele não entrou. Então, afinal, perdemos dinheiro, então, não é? Eu, cada dia que tenho o velho carro com 15 anos, ou coisa que o valha, a gasóleo e tal, a pagar imposto e tal, estou a perder dinheiro todos os dias. Se tivesse o Tesla, estava a ganhar dinheiro todos os dias, não é? Ou outra coisa qualquer. E, portanto, como é que nós sobrevivemos, não é? Sem cuspejos da TAP? Não é? Quer dizer, como é que sobrevivemos?
Essa é uma pergunta, de facto, muito interessante. Como é que nós sobrevivemos a poupar tanto e no fim ficamos sempre a perder? Porque
de manhã íamos poupar, não sei quantos milhões.
E afinal já não é preciso.
À tarde. Afinal já não é preciso, então estamos a perder dinheiro.
Não, o que vai ser preciso perguntar é se no momento em que a TAP for vendida, para onde é que foram os tais 3.500 milhões de euros? Porque isto é uma coisa muito engraçada. A maior parte dos portugueses...
Perde-se sempre dinheiro, em segunda mão.
Vamos entrevistar os portugueses e tal.
Nunca se vendeu o carro pelo preço que se comprou. Perde-se sempre dinheiro.
Só há uns carros que se podem vender mais caros, mas é preciso comprá-los há 40 anos. Mas pronto, isso é difícil. Mas os aviões em segunda mão serão os aviões, não sei. Quer dizer, a verdade é que o problema da TAP, seguramente, que não são os tais BMWs. O problema deve ser outro. Quando
para vender aos alemães até dava jeito.
Quando um prestidigitador, não é, faz desaparecer a moeda, faz um gesto numa direção para os nossos olhos se dirigirem para ali enquanto esconde a moeda com a outra mão. E, portanto, muitas vezes, não é, andámos todos entusiasmados a pensar, dava-me cá um jeito, um daqueles BMWs, não é, e tal, e os portugueses todos andaram a pensar nos BMWs. Curiosamente, são os tais, como dizia aquele famoso treinador, são os peanuts. É os peanuts. Os peanuts são os BMWs. Porque...
Peanuts, já agora.
Os peanuts. Eu gosto de dizer assim. Os peanuts. É uma das várias pronúncias aceitáveis. Peanuts. Peanuts. Pá, os ingleses às vezes dizem quase. Fica quase peanuts, mas não é bem. É peanuts. Mas, portanto, enquanto andámos entretidos, vejam lá, pá, BMWs, topo de gama, série 7, série 5, lá, como é que se chamam as séries de hoje em dia e tal, aqueles tipos.
Agora tem um E normalmente.
Esquecemos.
É ecológico e tal.
Esquecemos que dos tais 3.500 milhões. Milhões, vamos lá ver, milhões é muita fruta. Eles vão entrevistar as pessoas e dizem, António e tal, como é que a senhora se sente agora que está a sair do supermercado? E a pobre senhora desanimada diz, pois, eu vim cá o mês passado e esta semana já gastei mais 15 euros que na semana passada. Para o português normal, 15 euros já pode ser um drama. Não é? Já pode ser um drama. Então, os nossos governantes põem-nos a lidar com milhares de milhões, que é uma coisa assim, um horror de dinheiro, mas que ninguém sabe o que é. Não é? Algum de nós sabe o que são milhares de milhões. Enfim, é uma coisa que depois, quando se divide por 10 milhões, nos aumenta constantemente os impostos. A verdade é que se no fim formos vender a TAP por um valor qualquer simbólico, e a empresa que ficar com ela, pronto, bem, muito obrigado, bom proveito. É preciso perguntar onde é que se escoaram os tais 3.500 milhões. Em BMWs não foram, porque já ficamos a saber que não foram. A não ser que seja a manter uma frota de coisas a cair aos bocados, não é? De aviões, de parados, ou a pagar dívidas, ou qualquer coisa. Isto faz-me pensar logo numa das ideias do programa anterior, que é qualquer decisão que tenha volumes de investimento e de despesa para os portugueses. Eu não gosto de que se diga para as famílias e para o contribuinte. É uma terminologia que é para todos os portugueses. Qualquer investimento, qualquer despesa que tenha este volume, tem que ser submetida àqueles critérios básicos. Né? Para que é que é o dinheiro? É para fazer o quê? É para dar que resultado? É para gastar como? E temos que saber como é que é gasto, para que é gasto, para que depois no fim se diga assim, alto lá, então era para estes três objetivos e não se atingiu nenhum. Era para permitir isto e não permitiu nada. Quer dizer, temos que saber, e na verdade os nossos governantes têm todos, a começar numa ponta e a acabar noutra, têm todos este hábito de pensar que o dinheiro dos outros, não é? O tal dinheiro do Estado, que é sempre de toda a gente, é que aquilo, enfim, não lhes custou ganhar, pode-se gastar à vontade. A verdade é que os contribuintes são todos.
Foi a lição da senhora Thatcher.
E como é óbvio, eu tento ser nisto, tento ser um democrata. As boas ideias e as ideias precisas.
Eu gosto mais, acho que.
Mas é que, na Inglaterra, talvez haja. Não sei, prefiro não comentar isso. Mas em Portugal não há uma pessoa que não seja um taxpayer. Quando a pessoa com mais baixo poder de compra em Portugal vai num cafezito e compra um café e um bolo, está a pagar 23% ao Estado. Portanto, é um taxpayer, é um pagador de impostos. Quando a pobre pessoa que ainda tem uma casal de há 40 anos e vai meter 2 litros de gasolina com um bocadinho de óleo, não é? Porque aquilo precisa lá de 4 ou 5% de óleo, já não me lembro. Já esse meu tempo está muito longe, mas se calhar está muito perto aí no futuro de andar outra vez numa traquitana dessas. Quer dizer, quando a pessoa vai meter gasolina nisso, portanto, paga 2 euros para gasolina, 2 euros por 1 litro e 1 euro vai para o Estado. Então, esta ideia de dizer os contribuintes, calma, os contribuintes são os portugueses todos. Porque muitas vezes a direita e os comentadores de direita gostam de fazer esta dicotomia entre os, e aliás os partidos mais radicais à direita gostam de fazer esta dicotomia entre os pagadores de impostos, aquelas pessoas sérias e trabalhadoras que pagam impostos sacrificados, e depois aquela malandragem que só recebe subsídios. O problema é que a dita cuja farta-se pagar impostos também. Portanto, não há português que escape a isto, e tem que haver moralidade no uso do dinheiro. Estamos num sítio qualquer, um amigo diz-me, olha, toma-me conta da carteira que eu tenho que ir ali e já venho. Já não abre a carteira ao homem, não lhe gasta a massa. Quer dizer, nós não fazemos isso. Mas, portanto, tem que-se ter muito cuidado com o dinheiro que não é nosso. O dinheiro dos outros é para se tomar conta com parcimónia, com bom critério, não é?
Quer dizer, e sobretudo, eu acho que o que é... O que é que... Agora, o mesmo governo... Não é? O mesmo governo que nacionalizou a TAP. Porque a TAP, bem ou mal, estava vendida. Não é? Não era um problema nosso. Pá, é a vida. Não é? Eu estava aqui a ver uma brincadeira. Não sei se isto é verdade ou não, não é? Mas estava aqui uma brincadeira dizer que a TAP tem 80 aviões, 79 administradores. E 79 BMWs, conclusão, pá, um avião não tem administrador. Mas pronto, essas brincadeiras, obviamente. Mas é assim, toda a gente sabe, não é? Porque o Pedro Nuno Santos estava a falar da volatilidade do sistema da aviação, não sei o quê, do setor da aviação. Nada disso é novo, não é? De manhã, que teve que vir a senhora lá da França, onde é que foi, dizer que a TAP nunca deu lucro, não é?
Nós temos uma oposição muito má. Pino, diga-me uma coisa. Não sei. Perante uma questão tão clara, o Pino diz assim, então isto mudou assim tão depressa? Bom, a função de pôr em causa as decisões contraditórias que os governos, os políticos, os decisores têm, é uma função da oposição. Aliás, é a oposição que cria um equilíbrio para o esclarecimento dos portugueses. A oposição e a comunicação social.
Uma coisa, eu no último programa falei aqui do duplo cordão humano à maternidade Alfredo da Costa, não é? Em 2013, ou não sei o quê, no tempo de Passos Coelho. Pode-se dizer, isto mudou tudo e tal, e não sei o quê. Outra coisa é, no mesmo governo, não é? O governo já não é o mesmo, mas os ministros são os mesmos. As opções são completamente opostas.
Também se pode dizer que em 5 ou 6 anos mudaram as circunstâncias.
E pelo meio, não foram 5 ou 6, não é? Pelo meio estão 3 milhões e meio 3.500 milhões de euros, não é? Quer dizer, então, agora vamos vender a TAP por menos do que isso. Portanto, vamos perder dinheiro, obviamente.
Isso é, mas isso é uma especialidade dos nossos governos, todos.
Estão sendo todos.
Quando no tempo da Troika...
Eles também têm direito a fazer isso.
Pelos vistos, essa é uma lógica de precedente. Quer dizer, quando no tempo da Troika se venderam as infraestruturas a sério de Portugal, não é? As RENs, etc. Também foi tudo vendido mais barato do que o... Não é? Mais barato do que o valor real.
Ok, mas se vamos à Troika, então temos que ir ao pré-Troika, não é?
Não, porque... Pois, a questão é sempre a mesma.
Temos que ir aos aumentos e temos que ir à corrupção e temos
claro,
que ir a isso.
Claro, e
tudo,
temos que ter, mas vamos que deve
pouco,
ser
vai-se pouco, vai-se pouco.
Tem que ser a tudo.
O governo é o mesmo, o governo que temos agora é o mesmo que Sócrates
mas
tinha.
Mas é preciso, opinião, mas é preciso. É assim, se escondermos as coisas, não vamos a lado nenhum. Nós temos que ser exigentes com os dos outros, com os outros e connosco. A esquerda tem que ser exigente com os governos de esquerda e tem que ser exigente com os governos de direita. E a direita tem que fazer a mesma coisa, porque o que nós temos que fazer é tentar criar para o nosso país um patamar de valores da governação superior àquele que temos. Quer dizer, o que nós temos basicamente é uma série de iluminados pouco querem saber dos...
Porque na...
Dos sanculote, não é? Que estão lá por baixo. Isso, não é?
Então, um bocado assim. Isso podemos sempre... Não é? Quer dizer, podemos pronto, sempre ir por aí, não é? Pronto. Agora sim, este governo atual, não é? O atual governo, este está, e já não é assim há tão pouco tempo quanto isso. Não é? Portanto, já desde 2015, salvo erro, não é? Portanto, são quase 10 anos de governo. E são os mesmos.
A questão é saber se é o governo que governa. Não é uma pergunta
então,
também.
É Deus Nosso Senhor.
Então, o primeiro grande Rothschild.
Para quem for agnóstico.
Um dos Rothschild dizia que permitam-me imprimir dinheiro e eu não quero saber quem é que faz as leis. Portanto, quem manda num país é quem manda no dinheiro. De hoje em dia, os nossos governos, que mandam em tudo e que falam que vão fazer assim, vão fazer assado, primeiro têm que ir pedir autorização a Bruxelas se podem ou não podem fazer. Portanto, nós temos toda dificuldade em perceber, seja o governo de esquerda ou de direita, se são aqueles que nós elegemos que tomam autonomamente decisões ou se são controlados do exterior, não é? Quer dizer, não sabemos.
O Sporting ontem perdeu com o Marselha e a semana passada também, eu vou dizer, isto o futebol está tudo mal. Antigamente só podiam jogar portugueses, não havia transferências, não havia dinheiro escravo do Qatar.
Já ouvimos isso na rádio.
Então não há bola, não é? Quer dizer, isto é quem lá está, não é? É a mesma coisa que a conversa do... O ministro é o pai do ministro e o ministro faz negócios com o Estado. Não, é?
O mesmo não há mais ninguém com quem fazer negócios. O Pinto já viu que em Portugal só se podem fazer negócios se fizerem com o Estado.
A ministra que tem o marido que vai buscar, legitimamente, concorre, não sei o quê, aos fundos que a ministra administra. O marido que é ministro, que criou a ordem dos nutricionistas, que a mulher é a bastonária, que se houver situações com a ordem dos nutricionistas, não é aquele ministro que trata. É o mesmo ministro que tem uma empresa que presta consultoria ao ministério, que agora é ministro, mas vai deixar de ter a empresa, não sei o quê. Ora, e depois vão dizer assim, como dizia há dias o Sérgio Sousa Pinto, temos que ir buscar os ministros à maternidade, Alfredo da Costa, porque esses não têm nada, acabam de nascer. Ora, mas ninguém obriga ninguém a ser ministro.
Claro que não.
Ninguém obriga ninguém a casar com o ministro, ou assim, não é? Tem que fazer contas. A ministra da Justiça, não é? A ministra da Justiça, vai dizer que ser ministro é um péssimo negócio. Que se perde muito dinheiro.
Pois é que ninguém quer
o marido, ser. O marido da ministra da Justiça tem uns casos parecidos com esses, bem nos lembramos, não é? Ora, e os casos, atenção, não estou a dizer casos, tudo isto, há umas zonas obscuras na lei, não é? O próprio PS, não é? E aí é o PS, não é o ninguém, o PS aprovou as leis que agora não está a cumprir, ou que pede um parecer ao, se calhar há ministros hoje que, como deputados, votaram a mesma lei, que hoje estão a dizer que há um parecer da Procuradoria-Geral da República que lhes dá razão e não sei o quê. Portanto, o primeiro-ministro, não é? Diz que compete ao Parlamento legislar e tal, e não sei o quê. Portanto, como se houvesse uma separação de poderes, num governo de maioria absoluta, ainda por cima, que já é de maioria absoluta desde 2015. Não é? Porque o D. António Costa governa em maioria absoluta desde sempre. Porque teve sempre uma maioria parlamentar que, aliás, governa sem vencer as eleições da primeira vez. E, portanto, só governa sem vencer as eleições porque teve maioria no Parlamento. Portanto, agora é de um só partido. Antes era do partido e dos seus, amigos. Dos seus amigos, dos partidos que o apoiavam. E, portanto, isto que passa-se, não é? Quer dizer, como se toda a gente, e ser ministro, não é? É uma... É como ir ser monge, é como ir para... Quer dizer, quando nós vemos, por exemplo, que o ministro Cabrita, não é? É o candidato português àquela coisa da Frontex, não é? Quer dizer, uma instituição europeia, não é? Quer dizer, eu acho que é uma questão de decoro, não é? É uma pouca vergonha. É uma humilhação. Como é que o Rocha Grande tem muitos amigos estrangeiros? Como é que lhes explica isto? Não é? E disse assim, olha, o Cabrita não foi aquele do senhor ucraniano, do CEF, da história da autostrada, das golas, não sei o que. Quer dizer, eu acho que isto podia ser feito sem ser a esfregar o sal na ferida, não é? Quer dizer, o senhor podia se aposentar, a senhora, a esposa do ministro, não é? Também saiu de ministra e depois logo a seguir tem um cargo qualquer aí que só era a pessoa mais qualificada de Portugal para aquele cargo e tal. Eu não sei que idade é que as pessoas têm, mas nesse caso está uma idade de se aposentarem, não é?
Não podem.
Certamente terão uma carreira contributiva simpática.
Não podem, não podem, porque eles sabem bem o que é que acontece aos aposentados, que é, aposentam-se hoje e daí a 20 anos ainda não tiveram nenhuma atualização da reforma. Portanto, eles percebem que é preciso manter-se na crise.
Mas eu, graças a Deus, sou monárquico e cada vez mais. Quando há 15 dias falávamos aqui da Rainha de Inglaterra, não sei o quê, e depois ainda bem. E nós olhamos para isto, não é? Eu acho que isto é uma vergonha.
Eu acho que temos que relativizar isso. Também não fico tão deprimido. Nós, portugueses, não é? Começámos a nossa existência, as primeiras referências, não é? Aquele tal povo que nem se governa, nem se deixa governar.
Tomara eu que
não é?
Nunca mais ninguém se lembrasse disso.
Exato. Dizia o tal general romano, não é? Um povo que nem se governa, nem se deixa governar. Mas pronto. Com os nossos defeitos e qualidades, estamos cá. E desistimos com um Estado, com um espaço determinado e tal. Deve haver qualquer coisa nesta mistura que nos vai assegurando a sobrevivência, a identidade, etc. Portanto, nós não sabemos é bem o que é. Porque tudo o que são defeitos das pessoas, na verdade, são características, conforme as circunstâncias, são vantagens ou desvantagens, não é? A verdade é que por esse mundo estrangeiro fora...
Ainda é pior.
Não vou dizer isso.
São as melhores.
Não vou dizer isso. Vou dizer, primeiro... Quando lá chega alguém, ninguém sabe quem é o indivíduo, não é? Querem lá saber. Depois, todos os países têm as suas idiosincrasias.
Isto a correr bem.
Os outros povos.
Isto a correr bem, nem se sabia cá. O homem estava lá e ninguém sabia.
Os outros povos têm todos também as suas pequenas coisas particulares, as suas pequenas maneiras de funcionar. Mas nós não sabemos. Às vezes diz-se assim, sei lá, um indivíduo é jornalista e começa a falar da profissão. De que é que ele há de falar? Tem que falar da sua profissão, que é onde ele conhece os pontos altos e os pontos baixos. Os professores, falam do ensino e dizem que umas coisas estão mal. Pois, é aquilo que conhecem melhor. Cada pessoa... Nós falamos dos portugueses porquê? Porque dos alemães e dos dinamarqueses a gente sabe sempre um bocadinho menos. Mas as marotices existem um bocado que elas pertencem à natureza humana.
Mas vamos vendo as consequências que as coisas têm noutros países e que cá não têm.
Nós que somos um povo com algumas características da religiosidade e tal. Temos um provérbio que diz a caridade bem compreendida começa por nós próprios, não é? Ou pela família, dizem outros, que é um valor fundamental de uma sociedade como a nossa. Não é esta questão de proteger a família, é aceite. Diz-se assim, pronto, não tem uma cunha, mas era para o filho, coitado, rapaz e tal. Pronto, temos esta forma de tolerância conta-se, não é? Quer dizer, as pessoas, quem é que não tenta fugir a uma multa? Dizer assim, não se esqueça e tal, eu conheço o seu chefe, o general não sei o quê, a ver se foge. Quer dizer, nós como povo criámos uma flexibilidade que vem, que nos faz sermos assim, que é péssimo. É isso que nos faz ser um dos povos mais pobres, não vou dizer atrasado, porque não é verdade, mas mais pobres da Europa, que é, Ah, chegou 10 minutos atrasado. Oh, pelo amor de Deus, pá, isto, francamente, então o homem veio de longe e tal, e coisa. E tal. Só não temos os níveis de rigor que eles têm.
Devia haver, devia haver algum decoro, não é? Quer dizer,
pois, o que é que quer dizer de corpinho? Quer dizer vergonha. E a vergonha é uma coisa que se tem que ter na cara.
Porque
nem toda a gente
tem. Como é que alguém. Como é que nós. Para já esta coisa do. Se agora como é que um ministro, não é? Com a importância, com o peso político que tem o Pedro Nuno Santos, por exemplo, não é? Continua a ser sócio, não sei quê, da empresa, do pai, não é? E a história, não é? E a lei foi feita agora, não é? A lei foi feita já com estas maiorias.
Porque o problema é exatamente haver leis.
Que é? Porque quer dizer, eu sou. Quer dizer, como é que alguém acredita? Alguém acredita? Que o isto não tem.
Rapinho, exatamente por haver leis. É por haver leis.
Alguém acredita que as pessoas não conversam em casa? Eu estou a dizer, olha, mete lá uma cunha e tal.
Como é óbvio.
Mas a pessoa sabe perfeitamente isso ou não?
Mas toda a gente sabe que é precisamente por haver leis que existem as habilidades. Eu nos anos 80, havia um brilhante ministro da senhora Thatcher que se chamava Michael Heseltine. E o senhor Michael Heseltine, que era visto como uma pessoa de grande peso no partido Conservador, a da altura teve lá uma indiscrição, qualquer coisa que correu menos bem, não interessa agora, de teor privado, por isso, simplesmente, no dia seguinte já não era
ministro. Para acontecer, pronto. Mas é
não é preciso haver uma lei. As questões de couro, de transparência, etc., numa sociedade, não precisam ter leis, porque nós não queremos viver numa ditadura em que tudo seja prescrito.
Ainda agora houve um Estado-Estado do governo novo inglês que foi demitido por conduta imprópria no Congresso do Partido.
Não sei. Agora,
não sei o que é que o fez, não é?
Mas claro,
até se poder dizer, isso foi no Partido e não sei o quê.
Pronto, não interessa. Há coisas que não é preciso estarem escritas nas leis para nós sabermos que não são
aceitáveis. Era possível acontecer cá em Portugal o que aconteceu ao Boris Johnson, por exemplo, em que 50 e tal funcionários se demitem.
Não era possível porque
não pactuam com aquilo.
Porque isso tudo tem a ver exatamente com o equilíbrio.
E não estávamos a falar de roubar dinheiro, atenção.
Não, estávamos a falar de ser total e absolutamente incompetente. Que é aquilo a que se resume o senhor. O senhor Boris Johnson diz isto, aquela revolta dos backbenchers, tem exatamente a ver.
Ao pé dos nossos é o menino.
Claro, porquê? Porque é uma
questão. Ao pé dos nossos é o menino.
Claro, é uma questão de cultura.
Por quem cobriu o.
Não é um bem menino. Ele é um bocado esquisito. Eu não sei porque eu não gosto
do Boris Johnson.
Mas é uma questão, a gente também tem direito de dizer. Ah, desse não gosto.
Ah, claro,
gosto
do estilo, claro, tal.
Aquela coisa.
Mas uma coisa é
despenteados, barrigados, chega uma cimeira mundial, ele entalar a fralda e a camisa e a gravata e não sei o quê. Quer dizer, por amor de Deus, arranjem um mordomo. Os ingleses são famosos por terem mordomos.
E andava de bicicleta há muitos anos.
Pois é, não, é uma figura assim, costas, é uma figura tal, engraçada. Mas não sei se tinha.
Aqui há uns anos vamos ver, dizer, a Inglaterra sim, vai de bicicleta, o Mayor
e vai no metro
ler o jornal e tal. E assim.
Mas isso calma, isso calma. O Red Ken, o famoso Red Ken, o Ken Livingstone, que era o líder de uma autarquia, que foi extinta para Maggie Thatcher e vendeu imediatamente o edifício para apartamentos, que era para não haver tentações de voltar a vir, claro. Que era o Greater London Council, que era
era
a autarquia que estava por cima de todas as outras em Londres.
Era o que foi feito à TAP logo.
Era o Red Ken, fazer lá uns apartamentos. Mas que depois, curiosamente, foi o primeiro mayor eleito da cidade de Londres. Esse senhor Red Ken, era o vermelho. Que dá vontade de rir, não é? Os ingleses lá com vermelhos, essa página se rir. Mas pronto, os jornais gostam, os correios da manhã lá daquele sítio gostam dessas coisas. E então, o Red Ken andava sempre, eu estou a dizer Red Ken porque achava piada, andava sempre de metro, sossegadamente, a ler o seu jornal, curiosamente na mesma linha em que eu às vezes andava, e eu achava piada, pá. Ninguém chateava um homem, pá. Ele ia sossegado a ler o jornal.
Mas quando nós achamos normal.
Mas ele tinha uma política de que os transportes públicos da cidade servissem para aliviar os problemas do tráfego, não é? Fez uma política de custos, não é? Porque as pessoas dizem assim, deviam usar transporte público. Se as pessoas fizerem contas ao que lhes custa fazer 30 km de carro e a conveniência que há, às vezes é mais caro ir de autocarro do que lhes sai. Quer dizer, tem que se fazer bem as contas em todas as circunstâncias. E, portanto, ele tinha uma política concentrada.
Se há ou não há. Mas...
Pronto, concentrada com isso, e as tarifas do metro eram competitivas.
Mas o que eu estava a dizer quando falei de Boris Johnson é que nós achamos inaceitável a história das festas no tempo da Covid. Achamos inaceitável que ele saiba que isso é uma coisa que nem nos assiste, mas claro, que ele saiba que um deputado que fez não sei o quê a outro deputado e que disse que não sabia. E achamos muito bem, está todo despenteado, tem que ser demitido, não sei o quê,
É um crime.
E depois achamos normalíssimo todas estas histórias dos maridos, das mulheres, dos irmãos, dos pais, não sei o quê. E isso não é razão para...
Nós temos cá uma cidadania diminuída.
É uma espécie de superioridade. Não, imagina, mas nós achamos o contrário, nós achamos que somos melhores. É uma espécie de superioridade, não é? Quer dizer, já se viu um país como a Inglaterra, uns passa-fomos, tendo o primeiro-ministro todo despenteado e tal, e não sei o quê. E agora é uma senhora que não percebe nada disto, e não sei o quê, quer dizer, e o outro é que era bom e perdeu, aquelas coisas, não é? Vejam lá, países onde são os deputados...
Que até escolhe o primeiro-ministro.
Não, e que, tá bem,
não é o primeiro-ministro que escolhe.
Mas só quem é sufragado é que pode ser primeiro-ministro e presidente do partido, e que tem que haver pré-eliminatórios e não sei o quê. Então não é agora lá o cacique do partido que manda nisto e tal. E portanto, e depois achamos que nós é que somos os iluminados. Não é?
Mas isso liga-se muito a... Porque o nosso lado... Do nosso lado é que está sempre bem, do nosso lado é que nos vestimos de branco, do outro lado são sempre cavaleiros negros, cavalos do apocalipse, quer dizer. É assim, o nosso lado é o lado puro, o lado que defende a virtude, etc. O outro lado, pronto, o outro lado é um bocado para o escuro.
Porque é muito
tenebroso.
É muito estranho, não é? Quer dizer, esta eu acho que estranha, eu acho que há situações de tal forma que eu se fosse, eu até já andei nessa vida há uns anos, eu se fosse comigo, tomara era que nunca mais ninguém se lembrasse de mim tão cedo.
Mas repara, as pessoas se expõem
a isto, não é? Quer dizer,
criámos esta relação que é, não é ilegal, é lícito. Andamos com isto há muitos anos. Que é, não se provou, é inocente, até prova em contrário. Só é culpado, depois de já ter sido condenado, depois de transitado em julgado. Nós portugueses ficamos todos assim, o que é isso? Transitado. Em quê? Então, se o primeiro juiz, e o primeiro júri, e o primeiro tribunal, já disse que o tipo era culpado, porque é que depois leva 10 anos até ir espreitar como é que é o estabelecimento prisional? Quer dizer, ficamos sempre intrigados, claro, se perguntarmos a um advogado, nosso amigo, como é que é isso? Eles lá nos explicam que há o recurso, e há isto e há aquilo. Agora, a verdade é que esta ideia de que, aquele tipo não é teu amigo, não. Então porquê? Ele não cometeu crime nenhum, ainda não foi transitado em julgado. A pessoa mantém este direito de escolher as pessoas e ter uma opinião sobre elas, independentemente de serem criminosos, com uma grelheta aos pés metidos numa penitenciária, ou serem pessoas que ainda andam em liberdade. A opinião sobre a honestidade, a forma de estar das pessoas, não tem nada a ver com elas cometerem atos de ilegalidade. Uma pessoa vem, dá três berros, não é bem educado, não sabe dizer bom dia, não, sei lá, estou aqui a inventar qualquer coisa. Nós não temos obrigatoriamente, porque alguém não é criminoso, que estar a aturar pessoas que nós achamos que não têm o comportamento que está de acordo com os nossos parâmetros. Portanto, em política devia ser o mesmo, mas não. É, ou não se provou que ele puxou o gatilho.
Há aqui uma falta de senso. E depois, nós agora tivemos este caso, não é? do a questão dos independentes e tal, quando vêm pessoas que aportam, é, que trazem para o governo uma experiência de vida. O caso do Ministro da Economia, agora, por exemplo. Agora, o Ministro da Economia foi desautorizado de alto a baixo por todo o caligato que há no PS.
Porque é inocente. Então, que na geneira de ir para o governo.
Mas e está lá a fazer o quê?
Pois, boa pergunta.
O que é que lá continua a fazer?
Isso aí, é uma ilusão de alguém querer ir para um governo.
O que é que lá continua a fazer? Não é? Eu ainda ontem estava a conversar com os amigos, não sei o quê, da Ministra da Saúde, coitada, devemos-lhe tanto. Devemos-lhe o quê? É o trabalho dela. É para isso que lhe pagam, que lhe pagamos. Não é? Então, se a senhora se queria ir embora e o doutor Costa não a deixava, estava amarrada, não.
E agora está logo tudo melhor.
Estava amarrada, não é? Então, quer dizer, estas pessoas, das duas uma, ou são coniventes ou não são coniventes, não é? Quer dizer, não são ministros de primeira viagem.
Claro, e não é para
É gente que está aqui há muitos anos.
Claro.
E, portanto, a outra senhora dos incêndios, que foi... É? Foi, coitada, foi queimada, não é? Passas politicamente. E, aliás, e já veio insurgir-se com isso mais tarde, não é? Quer dizer, as pessoas têm que ter, ou têm independência, a não ser que queiram sair a bem para que depois venha as Frontex desta vida e os IMTTs e mais não sei o quê e aquelas coisas. Entendeu? Agora,
a subida da taxa de juros vai criar problemas a muita gente. Portanto, vamos manter tudo em perspectiva.
E, portanto, é esta falta de coerência, de. Quer dizer, como é que as pessoas. A história do o Pedro Nuno Santos, por exemplo, aquela história do aeroporto, não é? Quer dizer, de um dia havia aeroporto, havia três aeroportos, havia não sei o quê, hoje não há aeroporto nenhum e é como se nada fosse. É como se nada fosse, privatiza, nacionaliza, volta a privatizar, não sei o quê. Quem privatizou não podia ter privatizado. Na altura também era, porque também a TAP também ia para um grande grupo americano e era o hub do Atlântico e não sei o quê, o Brasil e tal. Quer dizer, todas as argumentações são possíveis. Agora, o que é estranho é como é que as mesmas pessoas mudam e está tudo bem. Não é? Quer dizer, eu ainda hoje ouvi de manhã que é a garantia que nos próximos 10 anos não metemos mais dinheiro na TAP porque a Europa não deixa. Não é? Quer dizer,
nos próximos 10 anos. Graças à Europa. Quer dizer, Santa.
Sim, então, mas, nós temos uma empresa que foi nacionalizada.
Então, não
portanto, foi nacionalizada para não haver desemprego, não é? A quem cortaram salários. Coisa que, sem o acordo dos trabalhadores, não é possível, não é?
Pois é, a expectativa cortaram, era que fosse salvar.
Cortar os salários para salvar a empresa, que é para agora vender limpinha, não é?
Nós somos ora, um bocado especialistas nisso.
Isto é uma coisa, com um bocado de sorte, vamos vender a TAP.
E ainda ficamos 10 anos a pagar-lhe os prejuízos.
À Lufthansa, que devolveu todo o dinheiro que o Estado alemão lá pôs antes do tempo, não é? Que é como a TAP.
Mas porque eles agora vão recuperar ela todo, não? Fazendo um contrato cheio de artifícios para que nós todos portugueses, não é o governo que paga, não é? Nós todos portugueses, durante 10 anos, estejamos a pagar ali umas cláusulas de compensação por não sei o quê. Porque vai ser como a BES e com as outras coisas todas.
Que era o que eu ia dizer, vamos ter a TAP boa e a TAP paga.
Mas isso vem tudo de quê? Eu uma vez, há muitos anos, numa circunstância qualquer que também não interessa aqui, ouvi um consultor jurídico a perguntar, então, senhor doutor, quero um parecer, então, e a favor ou contra? E, portanto, para analisar a mesma situação, aquele consultor fazia pareceres ou a favor ou contra, conforme o superior lhe mandava. E, portanto, e não era ninguém famoso, portanto, é assim, a nossa sociedade está cheia e tem um número muito considerável de pessoas que sabem, como dizem os ingleses, de que lado da torrada é que se põe a manteiga. E, portanto, há esta flexibilidade. Eu sempre tenho esta mania de que, perante a mesma circunstância, temos de ter sempre a mesma posição. Não podemos depois dizer assim, mas quero a favor. Então, eu também faço um parecer jurídico assim a favor. Pronto, com esse tipo de especialidade, é muito difícil gerir também um país, porque não, os próprios ministros, eu tenho pena deles, coitados, quer dizer, chamam uma empresa e dizem assim, olha, faça-me um parecer sobre isto. Eles, coitados, vamos ter pena deles. Eles nunca podem saber se a empresa, o parecer que emite, é exatamente porque acha que deve ser aquilo que deve informar a decisão do ministro. Ou se pensam assim, se eu faço isto ao contrário, a filha da prima, da cunhada, do tio, do avô, que tem ações, não sei o quê, vai dizer que... Não, deixa-me cá fazer isto assim, ensinem sopas. Não sabemos quais são as condicionantes em que as pessoas fazem...
Mas não é mais normal, penso eu, não é? Que a pessoa é convidada para o governo. Eu sei que há pressa às vezes há pressa. Mas, atenção, que temos isto, temos aquilo,
nós
participação
temos...
aqui, participação lá.
Nós temos
ou então, Uma cara amiga, tem um prazo de X, que terá sido o que fez o Ministro da Saúde, parece, não é? Tinha que vender um imóvel primeiro e tal.
E faz,
mas eu já não tenho a quem, não é? Porque a mulher é a bastonária, o outro é não sei quem, que já não deve ser fácil.
Pronto,
exato. Terá que ser um primo na Suíça, ou taxista, ou mas na verdade, não. Nós partimos do princípio que são pessoas qualificadas, e quando digo qualificadas, podem não ser qualificadas. Eu acho mais grave, muito sinceramente, eu acho mais grave o erro político do que o técnico. Porque o dizer assim, ah, o ministro não é obrigado a ser especialista em tudo. É, ou nem na sua área.
Mas o erro técnico, se nunca tiver uma consequência,
agora,
também...
Agora, o erro político, isso é que eu acho grave, que é aquela história do mais vale ter um inimigo inteligente que um amigo burro, não é? O amigo burro é que eu acho que é grave.
O amigo burro é sempre mais complicado do que o inimigo inteligente.
E como é que... Não é? E nós depois chegamos a uma conclusão, mas qual é o interesse de ter muitos amigos burros?
Opinho, a questão
porque é... Porquê é que preferimos o amigo burro lá no governo sempre?
Há uma série de posturas que nós todos adotamos na sociedade...
Se calhar os burros somos nós, não é?
Que têm a ver com querer manter um certo nível de autoestima, não é? Nós sabemos que os governos não mandam. Ou mandam menos do que o que fazem de conta que mandam. E nós gostamos de fazer de conta que eles mandam, que também é uma forma de nos autopromovermos. Nós dizemos assim, não, nós somos um país... que mantém a sua soberania intacta, que toma decisões autonomamente, etc. E o nosso governo tem, efetivamente, o poder para decidir o que decide, etc.
É verdade. Opinho,
a verdade é que os governos passam a vida a decidir coisas que é só para nós nos entretermos e pensar, é, força aí, mas não decidem nada. Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Constantemente se fala do problema da habitação no nosso país. A maneira de resolver o problema é... A direita diz, bom, é preciso liberalizar a construção disto e daquilo e liberalizar as rendas, etc. É óbvio, se fosse regulado por um sistema de mercado, também, se as rendas forem muito altas e as pessoas não tiverem dinheiro para pagar, fica aquilo tudo vazio.
Obviamente.
Mas depois, há vários mecanismos de malandrice nisto tudo. É que os nossos bancos, que sabem que depois é a todos os portugueses, porque todos são contribuintes, que vão sacar quando têm prejuízos, emprestam dinheiro a gente que não lhes dá garantias, como vários casos que não soubemos, de pessoas conhecidas da nossa sociedade, que aquilo, ir buscar 100 milhões a um banco, é a mesma coisa que o pratinho dos pinos natos lá do outro. E, portanto, nós, o Pinho, Fernando, se quisermos pedir uma empresa qualquer, temos de fazer um seguro da vida, uma hipoteca, mais isto, mais aquilo, mais não sei o quê, estar em boa forma física, mais não sei o que mais. Se for o primo dos pinatos, toma lá 100 milhões, que isto se der prejuízo, a gente pede aos papalvos de sempre. Portanto, o mecanismo que devia funcionar da tal livre concorrência, etc., formação de preços, não sei o quê, dos liberais e do capitalismo e da direita, é também viciado, tem ali umas malandrices. Depois a esquerda comete o mesmo erro, que é os senhorios são todos uma bandidagem exploradora dos pobres infelizes e das velhinhas e dos órfãos e das viúvas, quando também não é verdade, porque para cada conglomerado que tem imensas casas para alugar, há muitas pessoas que herdaram a casa do avô e querem alugá-la para ter um suplemento de coisas. E, portanto,
compraram.
Ou investiram. Tudo bem. Não, mas não é verdade que a generalidade dos senhorios sejam uns ogres especuladores e exploradores das pessoas. Pronto. Então, como é que se há de resolver isto? Só se pode resolver com verdade e com bom senso. É como a questão dos pensionistas. Nós tivemos, no caso do tal governo da Troika, do Passos Coelho, aquela ideia é preciso cortar tal 800 milhões, 1000 milhões, não sei o quê, aos desgraçados dos pensionistas.
E agora também.
E agora?
Ou agora não?
Agora vamos cortá-lo na mesma, porque é, em vez de ser um esforço dirigido aqui no país, porque os países são incapazes de fazer isso, é o Banco Central Europeu que o fez. Ao não combater a inflação, limpa os tais 800 milhões.
Agora foi o Banco Central Europeu, outra vez foi o
Banco Central. Agora é sério. Não, outra vez foi sempre a mesma coisa. Porque é assim.
Foi o Passos Coelho.
Não, porque é sempre a mesma coisa.
Quis perder as eleições.
Não,
e por acaso até não perdeu.
É quem pode manda e quem não pode reia, como se dizia antigamente. Quer dizer, quem pode manda e quem pode é mesmo quem
como dizia o tal Rothschild, é mesmo quem imprime o dinheiro e faz o dinheiro. Que é assim, enquanto os mais pequenitos, os mandaretes, conseguem fazer o que têm que fazer, ok, façam. Mas se eles não conseguem, a gente arranja a maneira de os pôr a fazer o que nós queremos. O nós, este nós é os tais que têm poder. E vemos agora, vai haver um corte radical da capacidade de consumo e de nível de vida e poder de compra das pessoas, porque, pura e simplesmente, não é, Pinho? É engraçado. Não temos a direita a escandalizar-se, nem a esquerda, para já. Olha, até ninguém se está a escandalizar, que é o que é mais curioso para mim, contra a total e absoluta incompetência do Banco Central Europeu em controlar a massa monetária e impedir a inflação. Quer dizer, um banco que é herdeiro da tradição do Bundesbank, como nós já falámos no outro dia, e cujo mandato era impedir que a inflação subisse acima de 2%. E que o euro mantivesse o seu valor. Estar lá o banco, ou estar lá uma impressora Gestetner dos anos 80 a dar a manivela e imprimir papel, tomem lá papel e consolem-se, como fazem os americanos, aliás, que nos Estados Unidos aquilo de imprimir dólares também é um vestavias, não é? Tomem lá papel e consolem-se. O problema é que isso só funciona um quanto tempo.
O Rocha Caleiro está a pôr a culpa no banco e libando os políticos. E há quem diga é que os bancos perderam a sua independência.
Eu vou pôr a culpa em nós todos, porque nós até gostamos de pensar que os nossos políticos até mandam. Porque senão quem somos nós? Não é? Se nós, ao fim e ao cabo, nós já não mandamos em nada e pomos lá uns políticos que também não servem para nada, mas então ficamos abaixo de zero.
Mas supostamente os bancos, não é?
Os centrais.
Os bancos têm que ser independentes. Ora, nós em Portugal,
como é que
tranquilamente passámos o Ministro das Finanças diretamente para o Governador do Banco de Portugal.
Mas veja, Pinho,
tranquilamente.
Eles têm que ser. Mas repara, o Banco Central Europeu, o banco que emite moeda na Europa, tem um mandato. E por isso é que eu disse no outro dia que nós devíamos poder saber o que é que os nossos marionetes dizem nas reuniões em que têm o poder de exercer controle. Porque nós temos neste momento, qualquer dia, a ser extraditado e fuzilado e preso não sei quantos anos, um indivíduo que nos ajudou muito a compreender o que está por trás destas coisas em que nós só vemos a superfície, o verniz de cima, não é? O Assange, quando publicou todos aqueles documentos do WikiLeaks, mas permitiu-nos ver, ou vislumbrar, mais do que ver, vislumbrar, assim, uns bocadinhos abaixo do verniz superficial da realidade. E nós, neste momento, não temos. Ninguém responde cabalmente porque é que a inflação é de 10% por causa da questão da massa monetária. Agora, se calhar...
Meus caros, estamos mesmo na reta final do programa. Se me permitissem, podíamos avançar para...
Muito bem.
Para as músicas que escolheram trazer hoje.
Olha, a minha música, apresento, e até é curta, é uma versão curta.
A minha não sei se é curta.
É um clássico.
De curto tem muito pouco, já gosto.
É um clássico do António Variações, mas aqui numa interpretação, aqueles anos, muito interessante, dos Humanos, não é? que recuperaram a obra de uma altura, uma super banda portuguesa, não é? O Esclã, o Camané, o David Fonseca. Creio que eram pelo menos estes três grupos e esta interpretação. Os clássicos do António Variações, e que eu acho que, enfim, é transversal a muito do que tivemos aqui a falar, pelo menos daquilo que eu trouxe aqui de Portugal, que é esta coisa, não é? Quando a cabeça não tem juízo, eu digo o corpo é que paga, mas neste caso o corpo somos nós, não é? Portanto, vamos conceder que algum bocadito mais da responsabilidade vão ter os ministros, os governantes, do que nós todos, não é? Portanto, vamos que sejam eles a cabeça, não é? E, de facto, nós quando ouvimos declarações como aquelas que ouvimos nas últimas semanas de ministros a dizer uma coisa hoje, outra amanhã, que se a lei não estava em mudança a lei quando foram os próprios que fizeram a lei, etc., do Sr. Presidente da República, enfim, que hoje veio pedir desculpa e tal, mas, quer dizer, de facto, não é? Daquele episódio do Ricardo Luís Pereira de mim, que eu de facto recomendo, e ouvimos os bispos e o Presidente da República falarem sobre da maneira que falam, enfim, eu dizia que a cabeça não tem juízo, na verdade. Mas depois quem paga, não é? Quem paga
É o mexilhão, não é? Como diz a outra música, não é? E, portanto, aqui ficam os humanos com o clássico magnífico do António Variações e numa versão que é super ritmada e, portanto, é para animar.
Vamos ouvir. Sim, senhor. É a escolha do António Pinho. Muito bem, e agora é a sua vez, Manuel Rosa
Carneiro. Como o clima é de boa vontade, não é? E de paz entre os homens de boa vontade, trouxe uma música do Bob Dylan que se chama With God on Our Side, portanto, com Deus do nosso lado.
Dá sempre jeito.
Invocar Deus para o nosso lado é sempre uma maneira de podermos deduzir que do lado do outro, enfim, é o oposto de Deus e, portanto, tudo se torna lícito.
Deus está em todo lado.
Pois, não, mas quando Ele está mesmo do nosso lado, os outros passam a ser uma coisa diferente. E, portanto, esta questão de ter Deus do nosso lado é sempre invocada nestas situações de grande conflito. E é uma canção interessante. Do grande Nobel da Paz.
E não é todos os dias que encerramos
o Nobel da Paz,
não,
Nobel da Literatura. Perdão.
Nobel da Literatura, é verdade.
Da Literatura, então.
Sim, senhor. Então,
é um belo texto.
Obrigado pela vossa presença, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Fechamos o Falar Claro, programa 262. Até dentro de 15 dias aqui na Terra Nova.
My name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest.
I was taught and brought up there, the laws to abide, and that the land that I live in has God on its side. Oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charged, the Indians fell. The cavalry's charged, the Indians died. For the country was young with God on its side. The Spanish American War had its day, and the Civil War too was soon laid away, and the names of the heroes I was made to memorize, with guns in their hands and God on their side. The First World War, boys, it came and it went. The reason for fighting I never did get, but I learned to accept it with pride. For you don't count the dead when God's on your side. The Second World War came to an end. We forgave the Germans, and then we were friends. Though they murdered 6 million in the ovens they fried, the Germans now too have God on their side. I've learned to hate the Russians all through my whole life. If another war comes, it's them we must fight. To hate them and fear them, to run and to hide, and accept it all bravely with God on my side. But now we got weapons of chemical dust. If I them were forced to, then fire them we must. One push of the button and it shot the world wide. And you never ask questions when God's on your side. Through many dark hours I've been thinking about this, that Jesus Christ was betrayed by a kiss. But I can't think for you, you'll have to decide whether Judas Iscariot had God on his side. So now as I'm leaving, I'm weary as hell. The confusion I'm feeling, ain't no tongue can tell. The words fill my head and they fall to the floor. That if God's on our side, He'll stop the next war.
Chega de ouvir.